CBN, eleições 2024.
Estamos de volta a mais um bloco do Jornal da Manhã e falando agora de eleições. A gente está entrando em período eleitoral e esse ano tem eleições para prefeito e também para vereador. Mas será que nesse período já está permitido fazer campanha, ouvinte? A gente tem um convidado aqui hoje, Melissa, que vai contar um pouquinho mais sobre isso.
Isso mesmo, Vitória. Quem vai esclarecer para a gente algumas dessas dúvidas é o advogado Abner Miranda, especialista em direito eleitoral, que já está aqui no estúdio de forma presencial. Abner, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Melissa. Bom dia, Vitória. É um grande prazer estar aqui hoje, tá? Poder contar com vocês.
E aí, a gente já começa, né, perguntando, apesar do nome sugestivo de pré-campanha, é importante a gente começar explicando o que é esse período e até quando ele vai.
O nome, apesar de ser sugestivo, de fato traz algumas confusões, né? O período de pré-campanha é esse período que antecede o início oficial da campanha. O início oficial da campanha, segundo o site de calendários hoje do TSE, vai ser de 16 de agosto. Então, até o dia 15 de agosto, todo esse período corresponde ao período de pré-campanha.
E aí, o que pode e o que não pode nesse período?
Bom, eu vou elencar aqui
algumas
atividades que são permitidas e depois a gente entra um pouco nas questões das atividades que são proibidas. Das permitidas, esse é o momento do pré-candidato se promover. Em que sentido? De contar um pouco da sua história, das suas realizações profissionais e de começar a falar determinadas pautas e projetos. Porque muitas vezes o pré-candidato, por exemplo, do bairro da Sobral, ele atende uma comunidade ou faz parte de uma comunidade que já tem algum interesse, por exemplo, em educação ou saúde, ou ele já é um professor já há mais de 20 anos, então ele quer trazer mais resultado na educação. Então ele começa a falar um pouco sobre as suas pautas, né? Ou um candidato, por exemplo, da Transacriana, que vive no meio mais da zona rural, ele também vai ter situações de falar de interesse público da zona rural. Então essas pessoas, esse momento, é o momento dela começar a trazer pautas e projetos que chamem a atenção dessa comunidade a qual ele pertence. Então, é o momento que a atividade principal, que é permitida, é a pessoa se divulgar, se promover, mas sempre se posicionando como pré-candidato. Ainda não é o momento de ele se posicionar como candidato, né? Ou fazer promessas de como ele for vereador ou prefeito. Não. Esse é o momento da pessoa se posicionar como candidato, como pré-candidato, certo? E como cidadão, para poder falar um pouco das suas pautas, falar um pouco das suas ideias e assim conseguir mais credibilidade, conseguir mais visibilidade. Então, a primeira parte que é permitida é essa questão da promoção. Existem algumas situações que também é permitido fazer eventos, certo? Só que nessas questões de eventos, e fazer participação de reuniões, fazer uma certa reunião em comunidade, ou também com lideranças políticas, né, ou comunitárias, essas reuniões elas podem acontecer, mas sempre no sentido também de se promover a trajetória profissional da pessoa ou de ideias, e evitando ao máximo, porque é proibido, eu vou falar de uma proibição, o pedido de voto. Nós não estamos em momento de pedido de voto. Então, em qualquer situação que a pessoa se encontrar, o pré-candidato se encontrar, ele vai promover as suas ideias, os seus projetos, mas sem um pedido de voto, certo? Existem outras atividades que também são permitidas, eu vou até entrar um pouco na situação da rede social, que é o candidato começar a fazer publicações voltadas a essas situações, utilizando o que eu já falei sobre se promover, sobre falar sobre as suas ideias e projetos, mas também nas redes sociais, né? Porque as redes sociais, acho que desde 2021 tiveram várias alterações, né, alguns decretos e regulamentações no TSE, falando sobre a utilização das redes sociais. Então, os pré-candidatos hoje, eles podem até mesmo impulsionar algumas publicações em relação aos projetos e serviços que eles querem prestar para a comunidade. Então, essas são algumas permissões que a gente tem aí dos pré-candidatos.
Muito bem, importante, né, a gente também falar dessa questão, até porque a gente estava conversando aqui nos bastidores e redes sociais, e redes sociais são um ponto que alcança muita gente, né?
Verdade.
Então, é uma plataformas que podem aí, com certeza, alcançar as pessoas. E aí, um ponto que muita gente não sabe, que é essa questão de arrecadação para a campanha do candidato. A gente estava conversando um pouquinho também sobre isso. Você falou aí sobre essa questão de eventos. É permitido realizar show, evento artístico, com cobrança de ingressos para custear a campanha?
Esse é um tema bem polêmico, porque ele traz certa confusão em comparar com os showmício, certo? O showmício é proibido em qualquer momento da etapa da campanha eleitoral. Só que realizar shows é permitido, mas de que forma? Eu vou tentar trazer na prática para as pessoas conseguirem entender. que o pré-candidato que quer fazer uma certa arrecadação financeira para sua campanha, ele pode sim promover um show, promover um evento. Vamos lá. Vamos supor que ele faça um chamado, como exemplo, né? Sábado, às 19 horas, no restaurante tal, com uma músicazinha acústica de fundo, vai ser realizado um jantar voltado à arrecadação financeira para a campanha. Então, desde o princípio, a transparência tem que estar clara que aquele evento, aquele show ou aquele jantar, ele é para arrecadação financeira. Então, além de estar claro isso, o candidato, em momento algum, nesse evento ou nesse show, ele vai estar pedindo voto. Ele vai estar ali para poder interagir com as pessoas que estão participando do evento, para poder conversar com elas, responder algumas perguntas, falar sobre projetos, falar um pouco sobre as suas ideias e também sobre a sua carreira profissional, que é o momento das pessoas conhecerem ele, certo? Então, é permitido fazer esse tipo de evento, mas lembrando, né, sem, em nenhum momento fazer pedido de voto e ser o mais transparente possível, porque todos esses dinheiros que são arrecadados, ele tem que ter recibo de todo mundo que vai fazer esse tipo de doação. Então, sim, tem que ter abertura de uma conta bancária para a campanha, que só vai ser liberada também quando a pessoa tiver já o registro da campanha, que vai ser liberado também o CNPJ. Com o CNPJ, a pessoa faz a conta bancária e a partir daí ele começa a fazer essa arrecadação financeira. Então, é só essa forma de diferenciar o evento permitido, né, do showmício que é proibido. Um evento de showmício que é proibido, vou dar um exemplo, é quando um cidadão que vai ser candidato conhece um artista famoso e ele, sim, começa a fazer com esse artista famoso uma parceria para ficar fazendo shows gratuitos para chamar o máximo de pessoas possíveis.
E muitas vezes as pessoas nem estão cientes, né, que vão acabar exatamente aí nessa campanha. É importante, né, que você destacou esse ponto de arrecadar, mas são as pessoas sabendo que é um evento voltado para isso. E não um evento que a pessoa já está e aí realmente entra, né, esses candidatos para fazer essa campanha.
Exato, que aí a pessoa consegue diferenciar, né? Porque o showmício geralmente está escondido ali a questão da campanha, né? Ele usa o poder de influência de um artista para atrair o máximo de pessoas possíveis para, a partir dali, começar a fazer campanha. Então, isso é proibido. Até porque isso desequilibra a campanha. E a ideia do TSE de regulamentar isso é trazer equilíbrio e justiça para que o candidato A tenha as mesmas oportunidades que o candidato B.
Sim.
Então, o showmício é proibido por conta disso.
E, Abner, no nosso tempo aqui na rádio é muito rapidinho, muito curtinho, mas deu para falar um pouco do que pode, do que não pode, essa questão das redes sociais também, que está tudo muito interligado, e a questão também dessa arrecadação. Mas quem quiser entender melhor e saber mais ainda desse conteúdo, onde pode procurar informação?
Bom, além de todas as regulamentações do TSE, só que são muito técnicas de lei, então geralmente as pessoas acabam não conseguindo identificar alguns pontos, porque é muito difícil de entender alguns pontos que são ditos nos decretos ou ditos nas regulamentações do TSE. Então é importante você procurar o perfil de um advogado que entenda do assunto, que publique informações, esclarecimentos. Eu mesmo tenho um perfil, né, ADV, Abner Miranda, e nesse perfil foi criado recentemente, aliás, e eu estou tentando publicar diariamente esclarecimentos nesse sentido. Então, e não além de mim, também existem outros advogados que publicam diariamente, né, publicações nesse sentido, para poder trazer esclarecimentos. Porque se você for pegar a letra de lei, mesmo uma coisa tão
complexa,
né, que confunde um pouco, né?
Com certeza. Abner, mais uma vez, muito obrigado por participar com a gente e trazer aqui esses esclarecimentos.
Tá bom, eu agradeço também estar aqui com vocês, foi um grande prazer.
Muito obrigada.